A nossa conversa agora é com o tenente Lucas Delay. Ele é do Corpo de Bombeiros aqui de Cascavel. A gente tem acompanhado o trabalho do Corpo de Bombeiros. Tenente, obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, tudo. Tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes e obrigado pelo convite, né?
A gente sabe do trabalho do Corpo de Bombeiros e da eficiência e do reconhecimento também, né? Tem literalmente salvado vidas, isso a gente destaca. Hoje, quantas pessoas fazem parte da corporação? Bom, aqui Cascavel não atende só Cascavel, atende uma parte da região, é isso?
Isso. O grupamento de Cascavel, o quarto grupamento de bombeiros, com que tem a sede em Cascavel, ele abrange 41 municípios, né? Então, é um dos maiores grupamentos em área do estado, né? De área de circunscrição. Então, o primeiro subgrupamento, né, de bombeiros, que tem a sede aqui em Cascavel, são 21 municípios. Aí o segundo subgrupamento, que também pertence ao quarto GB, né, quarto grupamento, que é Toledo, daí tem, né, e terceiro subgrupamento, que é Marechal Cândido Rondon. Então, o quarto grupamento de bombeiros, ele vai desde Quedas do Iguaçu até Guaíra, né, então um dos maiores grupamentos do estado. A gente atende uma área muito grande, né, de municípios, com esses três polos centrais, né? Então, e alguns postos descentralizados também em alguns outros municípios.
E nesses últimos meses, ou agora, nesse ano 2024, estamos fechando o segundo mês, alguma novidade, alguma coisa que foi incorporada?
A gente teve agora, nesses últimos meses, aí, a Operação Verão, né? Que ela é no estado todo, ela ocorre no estado todo, com foco principalmente no litoral do estado, onde a gente demanda de militares que vão do Paraná todo, né? Teve militares nossos daqui que vão para o litoral do estado para trabalhar como guarda-vidas, mas a gente também tem as prainhas artificiais aqui da nossa região, né? Da região oeste e noroeste do estado. Aqui tem bastante prainhas, os balneários artificiais que a gente tem aqui. A gente também tem atuação de guarda-vidas também nesse período aí. Então a gente tem toda uma mobilização do Corpo de Bombeiros no período de verão para essa prevenção nas águas, né? Prevenção de afogamento diretamente nas praias.
E falando em afogamentos, em relação ao verão passado, nós já estamos na reta final, já encaminhando para a reta final, e fica aí o alerta, a gente reforça aí os cuidados, não é? Mas esse ano foi um ano, ou está sendo um ano com mais ocorrências ou não? Nós tivemos recentemente situações
ali no Boa
Vista Aparecida,
a gente teve situações ali. Na nossa região aqui houve até uma diminuição de afogamentos, né? Aqui na nossa região, aqui do interior do estado. Nas prainhas nossas aqui, que o quarto agrupamento atua, não houve nem. Não, houve um afogamento leve, né? Não teve nenhum óbito, né, nas prainhas. Na região de Foz do Iguaçu ali também não teve óbito, né? Eu acredito que teve uma na região noroeste só do óbito. Então assim, na costa oeste, noroeste aqui teve um óbito nesse verão de afogamento, diferente do litoral, né? Daí do litoral teve até um aumento de turistas, né? Então teve, consequentemente, tem aumento de serviço de resgate, salvamentos e afogamentos. O que a gente tem aqui, né, que ocorre muito frequente aqui na nossa região, são afogamentos aí em locais que não é guarnecido, né, por guarda-vidas do Corpo de Bombeiros, né, por exemplo, açudes, cachoeiras, né, então a gente teve alguns óbitos sim nessas regiões em que não há atuação, né, daí prevenção direta do Corpo de Bombeiros, né, a gente teve dois óbitos, um óbito em Cafelândia, um óbito em Corbélia, né, e de afogamento em cachoeiro, teve em Boa Vista, né, que foi essa que tu comentou aí, teve uma criança, né, que veio a falecer no alagado lá de Boa Vista, num clube particular que fica no alagado lá no Rio Iguaçu, né, teve também no final do ano passado, ele teve também um rapaz que se afogou lá. É comum acontecer no verão isso aí, né? Até nessa situação aí da criança aí, né? Que a gente estava comentando antes do programa, que teve até o apoio do helicóptero Falcão, né? Do BPMO, para ajudar na busca, né? Que é um apoio legal aí que a polícia tá dando pra gente, né? Nesse momento. Que, assim, hoje, infelizmente, Cascavel, o helicóptero do BPMO, né? O Falcão, ele não tem socorristas e médicos para prestar um serviço de bombeiros, mas o serviço de polícia já está acontecendo, né? O serviço de policiamento, eles já está acontecendo, eles já estão dando um apoio muito bacana para a Polícia Militar e para a gente ali, eles estão dando apoio nessas situações, né? As situações de busca de pessoa, aí eles conseguem dar esse apoio para a gente.
E no caso específico envolvendo essa criança, como é que foi o trabalho mesmo do helicóptero?
Isso, o helicóptero foi até o local lá no alagado para ajudar na busca dessa criança, né? Para ajudar na busca aérea dessa criança, né? Até então, né?
A criança já havia falecido.
Isso, infelizmente sim, né? A família até então acreditava que a criança estava em região de mata, né? Então, quando entrou essa ocorrência para a gente, eles falaram... A família falou que a criança acreditava que a criança tinha ido para o mato, né? Então, assim, não tinha passado pela hipótese da criança ter ido para a água, né? Então, daí foi mobilizado toda uma estrutura lá do local, e a gente deslocou daqui de Cascavel para lá. O nosso pessoal dos bombeiros civis ali de Capitão Leandro das Marques foram para o local também para fazer a busca dessa criança. Mas infelizmente essa criança foi encontrada na água, né? Então, mas o helicóptero foi lá para dar esse apoio de busca aérea, né? Numa ocorrência de busca é um apoio muito bom, né? Muito bom mesmo.
A Rita está dizendo aqui, ouvi falar nessa história, gostaria de ter mais detalhes. Bom, o tenente já está explicando o que houve, né? Criança de 3 anos, é isso?
Isso, 2 anos e 9 meses, né? O menininho tinha, né? Houve ali uma situação em que a família... se perdeu o contato da criança, né? não visualizou mais a criança, começaram a buscar, né? Inicialmente eles acharam que a criança tinha ido para o mato, entraram em contato com a gente foi deslocando equipes para lá, né? Teve voluntários no local, a polícia militar lá da cidade de Boa Vista foi um dos primeiros a chegar lá e começar a busca, né? Foram algumas horas de busca ali, mas infelizmente a criança foi encontrada na água, né? Então essa criança teria ido para a água e acabou se afogando, né?
Isso aconteceu há mais ou menos 2 semanas.
Isso foi no carnaval? Foi no período e um pouquinho antes do carnaval.
E teve um rapaz lá, acho de 28, 38 anos, que faleceu na sequência. Ele não estava com colete? Tem um ouvinte perguntando aqui. E as orientações...
Teve
uma
situação que ele viu de barco, né, que teve um naufrágio de barco lá, e o rapaz estava... um deles acabou vindo a falecer, né?
E as orientações são aquelas mesmas, né? Tenente, a gente às vezes facilita, descuida, tem que estar esperto, porque a água não brinca, né?
Isso, exatamente.
Não dá,
né?
Pra brincar na água.
A gente não pode...
Facilitar.
Não pode nunca subestimar o poder da água, né? Em qualquer local que você tá, né? Seja na praia, né? Que tem corrente de retorno, tem toda o movimento da maré ali que pode causar alguma situação, né? A pessoa, por mais que nade bem... acha que nada bem, chega no mar, é diferente, né? Esses rios nossos, açudes, cachoeiras, que é muito comum, né? O pessoal durante o verão procurar esses locais, e até dentro de casa, né? Piscina, quem tem criança em casa, né? Piscina, até qualquer local que armazene água é perigoso, né?
A Marisa está falando aqui, parabéns ao trabalho do Corpo de Bombeiros, inclusive tem feito salvamento de crianças com afogamento. Aliás, tem um trabalho que vocês desenvolvem, de repente a criança está lá na hora de ingerir o leite, está tomando leite ou algum líquido, de repente engasga. O Corpo de Bombeiros tem feito trabalho assim, muitas
sim,
crianças
a gente
salva.
A gente atende ligações, né, com uma certa frequência, né, de solicitantes que informam de obstrução de vias aéreas por crianças, né? Por diversos motivos, né? Ou afogamento, ou até obstrução por sólido, ou até por líquido. Às vezes, até por leite, a criança acaba... né? Um bebê acaba se engasgando, né? Obstruindo as vias aéreas. A gente tem o pessoal treinado no telefone, né? O pessoal nosso da central de operações é totalmente treinado para conseguir passar orientações para os pais ou para alguém, algum responsável no local, conseguir fazer manobras, né, de desobstrução enquanto a nossa guarnição desloca até o local para seguir o atendimento, né? Então tem todo um treinamento nosso para isso. A gente costuma pegar nesse ponto, sempre quando a gente faz palestras, instruções de brigada, principalmente as brigadas escolares, né, que a gente lida com professores, com quem está ali em contato direto com crianças, a gente sempre prioriza esse tipo de informação, né, que esse tipo de conhecimento tem que ser de conhecimento geral, né?
O Chiquinho nos acompanhando, parabéns ao trabalho do Corpo de Bombeiros, é um exemplo. O Assis também nos acompanhando, muito obrigado. O Márcio ligadinho aqui na nossa programação. Tem perguntas, a gente até comentava aqui em off um pouquinho antes de iniciarmos a nossa conversa sobre o trânsito. Tem acontecido muitos acidentes e muitas vezes o Corpo de Bombeiros também é chamado, é isso?
Isso. A gente tem uma demanda crescente, né, de, vamos dizer assim, sinistros de trânsito, né, por conta do crescimento da cidade mesmo, né? Cascavel é uma cidade que nos últimos anos aí cresceu muito, tem uma perspectiva de crescer nos próximos 10 anos aí muito mais, consequentemente o trânsito aumenta, né? É consequência disso, e o número de acidentes, o número de demandas para a gente aumenta com certeza, né? Assim, a gente faz um trabalho muito bom de prevenção, né? Juntamente com o Comitê de Trânsito Municipal, né? O COTRANS, e daí envolve outros órgãos, né? A Transitar, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, a PRF, né? E diversos órgãos aí que atuam conjunto com a gente. Através do COTRANS, a gente faz muitas ações preventivas, a gente tenta diminuir e a gente vem tendo um resultado bom diminuindo óbitos e acidentes graves, né? Isso nos últimos anos, né? Nos últimos anos, com todas essas ações, a gente conseguiu diminuir, apesar do crescimento da cidade, apesar da demanda de ocorrências e de acidentes de trânsito ter aumentado, o número de óbitos e o número de vítimas graves em acidentes a gente conseguiu diminuir nos últimos anos.
Em relação aos incêndios, tem diminuído também ou não?
Os incêndios a gente tem diminuído graças ao nosso serviço de prevenção, né? Muito graças ao serviço de prevenção. Há uns anos atrás, né? Há muitos anos atrás, quando tínhamos menos casas de alvenaria, mais casas de madeira, né? Uma época em que não havia o serviço de prevenção ativo do Corpo de Bombeiros, a gente tinha uma demanda de incêndio muito maior. Incêndio esses em residência e em comércios, né? Incêndio em edificações. Era uma demanda muito grande do Corpo de Bombeiros, né? Então, hoje, a gente, com todo o trabalho de prevenção que vem sendo feito durante muitos anos, né? É cobrado que todos os estabelecimentos estejam conforme a norma, né? O regulamento, né? Hoje, a gente tem um serviço de fiscalização, a gente tem poder de polícia para poder autuar, multar, fiscalizar, né? Esses locais. O serviço de prevenção vem dando resultado quanto a isso. E também o fato de as edificações estarem cada vez mais seguras estruturalmente também, né? Muitas, hoje em dia, os locais, por serem de alvenaria, eles acontecem menos incêndios, né? Então, a gente tem diminuído essa demanda de incêndio por conta disso, né? Que é um trabalho nosso de prevenção que é feito. Aí, a questão de incêndios em vegetação, a gente tem... depende muito do ano, né? Depende de fatores climáticos, né? O El Niño. Esse ano foi um ano que choveu bastante, então a gente teve uma demanda de incêndios ambientais, né? Incêndios florestais menor do que nos últimos anos, né? Esse ano passado foi mais baixo, mas são cíclicos, né? Então, para os próximos anos aí, talvez aumente um pouco essa demanda por conta da seca, do calor, né?
Uhum. O Marlon também nos acompanhando, o Darcy lá de Francisco Beltrão, muito obrigado, registrando aqui a audiência. O Edivaldo também nos acompanhando, parabéns ao Corpo de Bombeiros, tem realmente feito a diferença. Tem uma perguntinha aqui, vamos ver quem está fazendo essa pergunta, é o Agenor. Gostaria de tirar uma dúvida: enxame de abelhas. Outro dia recebi em casa a visita de um enxame de abelhas. Aí disseram que eu teria que ligar na Secretaria de Meio Ambiente. Liguei lá, eles disseram que não faz esse trabalho. É o Corpo de Bombeiros que atende, é isso?
Então, a questão do enxame de abelhas, o Corpo de Bombeiros militar não atende esse tipo de ocorrência já faz muitos anos, né? Uhum. Esse tipo de atendimento de enxame de abelhas, aqui em Cascavel, cada município é diferente. Por exemplo, vou explicar. Em Cascavel, o Corpo de Bombeiros, por ser um órgão estadual, e a gente não tem essa competência legal para fazer remoção de abelha, né? Isso aí é um serviço que quem está prestando em Cascavel, no caso agora, é a Defesa Civil, né?
Defesa Civil
199, né? Que faz esse serviço em caso de ataque, de enxame de abelhas, né? Para fazer essa retirada. E porque assim, a gente não tem competência legal para isso, né? Então, até por questões ambientais. A gente não pode remover enxame de abelhas por questões legislativas e ambientais, né? Então, alguns locais, por exemplo, onde a gente tem, por exemplo, bombeiro comunitário, né? A Brigada Comunitária, que é uma parceria do governo do estado com o município, por exemplo, Quedas do Iguaçu, Guaraniaçu, Corbélia, Nova Aurora, Capitão Leandro das Marques, a gente tem os bombeiros civis, né, lá, que a gente coordena essas brigadas comunitárias de bombeiro civil, só que eles são funcionários do município. Aí, por questões legais, eles fazem esse tipo de atendimento, por exemplo, de abelhas. Mas assim, que nem eu falei, eles são funcionários municipais e eles têm essa competência para fazer isso aí. O Corpo de Bombeiros já faz muitos anos que a gente não pode mais fazer remoção de abelha.
Então ficou claro aí, a Genor e outras pessoas que nos acompanham, ele disse que ligou lá no meio ambiente, aí disseram que não era no meio ambiente, que era com o Corpo de Bombeiros. Aí ele ligou no Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros disse que não era com o Corpo de Bombeiros. Então daí a explicação.
É, a gente, né, não pode, por questões legais e ambientais, a gente não faz remoção de abelha, né? O Corpo de Bombeiros não faz.
Ficou claro. E em geral, o trabalho, ele... O que, que a gente pode falar sobre a atuação da corporação, as perspectivas aí para os próximos anos? Quando a gente fala em tecnologia, tem um ouvinte dizendo aqui, com a tecnologia, com os avanços, com a digitalização, isso chegou ao Corpo de Bombeiros? De que forma o Corpo de Bombeiros tem aprimorado o trabalho a partir dessas mudanças?
Isso, a gente tenta, né, sempre estar a par de tecnologias, de questões, né? A gente tem... por exemplo, o advento de utilização de drones, né, que era uma coisa que popularizou-se, né, no geral, e a gente também utiliza para vários casos, né, a gente, para fazer reconhecimento, para fazer busca de pessoas, né,
mapeamento,
a gente tem mapeamento com drone,
vai lá incêndio, o drone, já faz uma leitura rápida,
incêndios de grandes proporções a gente utiliza, né, até tem estados que estão utilizando até para resgate no litoral, né, o drone de resgate. Então assim, a gente tem várias situações. O próprio advento do WhatsApp é uma ferramenta que nos auxiliou muito nos últimos anos, né? O nosso telefonista lá agora, a gente tem o WhatsApp, a gente consegue triar ocorrências com muito mais facilidade. A pessoa manda uma foto do incêndio, manda um vídeo, uma situação, né, uma foto da situação no local, para a gente conseguir saber que o recurso que a gente precisa disponibilizar ou não, né? Então tem diversos... diversas tecnologias aí que está sendo utilizada a nosso favor, né? E as próprias tecnologias das viaturas, né? As viaturas nossas hoje estão muito bem equipadas, né? Equipamentos o Cascavel hoje possui equipamentos de última geração, né? Top de linha de resgate veicular, por exemplo, né? As ferramentas de desencarceramento nossa, que antes eram a combustão, né? Eram mais morosas, né? Mais lentas de ser utilizada, davam mais problemas. Hoje é tudo elétrico, é tudo a bateria, então a gente consegue ter um tempo de resposta de atendimento muito, muito mais rápido com essas questões, né?
Importante a tecnologia, essas ferramentas. Tem um ouvinte colocando aqui, por exemplo, evacuação de um prédio, aí se faz a leitura, os caminhos que precisam ser percorridos, quer dizer, tudo vai contribuindo, a leitura ela fica mais completa, né? Isso, esse mapeamento. Isso. E a tendência é só melhorar, né, Tenente?
Isso, a tendência é melhorar, né? A gente busca isso sempre, né? A atualização e a melhora da corporação em prol de dar um melhor atendimento sempre para a população, né?
O Álvaro está dizendo aqui, obrigado, a nossa corporação do Paraná é a melhor do Brasil. Aqui a gente é suspeito de falar, né? A gente tem falado, e o próprio Tenente também, mas o Paraná tem dado exemplo para o Brasil, né, em muitas ações.
Sim, o Corpo de Bombeiros do Paraná ele tem se destacado, né, em âmbito nacional, né? A gente, tanto nessa questão de estrutura, questão de tecnologias, a questão até nas competições aí, né, de bombeiros, aí a gente tem se destacado, aí a nossa equipe de resgate veicular aí foi pro Mundial, né? Então assim, nós temos nos destacado, né? O Corpo de Bombeiros do Paraná é um bom exemplo a nível de Brasil e a nível de mundo, né? A gente vem se destacando e a gente busca sempre essa melhora da corporação, né?
E como que é essa participação, Tenente?
Essa disputa aí?
Tem
uma equipe nossa aí, equipe do resgate veicular de Cascavel aqui, que é formada com os militares aqui de Cascavel. Eles, né, a gente vem treinando essa equipe aí há um bom tempo, né? Para provas, para competições, a gente foi, né, eles foram campeões estaduais, foram pro Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro lá conseguiram a colocação para disputar o Mundial, né? E foram disputar o Mundial lá na Espanha, né, nas Ilhas Canárias, lá, e tiveram um desempenho muito bom, né? Comparado com equipes que, vamos dizer assim, equipes de outros países, de outros locais que só fazem isso, né? Só treinam para competir. E a nossa equipe é composta por militares que estão atendendo as ocorrências no dia a dia, né? Então isso reflete em tudo, né? Até na melhoria de capacitação nossa, que a gente faz muita instrução, né, para o pessoal o pessoal se atualiza, né, com as últimas mudanças aí, está sempre atualizado e consegue repassar para os demais da tropa aí essas atualizações, melhorando o atendimento no geral aqui de Cascavel, né? E como perspectiva de crescimento aí, né, que a gente tinha comentado ali, perspectivas para as próximas perspectivas. Aí a gente tem, por exemplo, o Corpo de Bombeiros de Cascavel vai fazer 50 anos esse ano, né? Então, a gente já está preparando ali uma solenidade ali para comemoração, né? Vai ter, né, uma solenidade militar ali para comemorar. E é um marco muito, muito bacana, né? 50 anos de Corpo de Bombeiros Cascavel, né?
Meio século. Quanto isso que completa mesmo, tenente?
Agora em abril.
Em abril.
Mês de abril, uhum.
Muito bem, então tá aí. Vamos colocar na agenda a produção. 50 anos do Corpo de Bombeiros em Cascavel. Nós temos aqui, as mensagens chegam de toda a região. Miguel, lá de Toledo, nos acompanhando. O Rogério, de Céu Azul, muito obrigado. O Ivânio, sempre ligadinho aqui, lá de Catanduvas, nos acompanhando. Quem mais? A Luciana. Tem uma pergunta da Nedir, dá tempo, né, produção? A Nedir está perguntando aqui, uma curiosidade que eu tenho, como que é o dia a dia do bombeiro? Ele vai para a academia, ele faz corrida, ele se prepara para entrar em forma? Vai até que idade? Porque chega uma idade que a pessoa, há um desgaste natural, depois dos 50 já não vai mais para a rua. Bom, 50 está novo ainda, viu, Nedir?
Novo.
Como é que é esse dia a dia aí? Chega uma idade que tem que ir para o escritório?
Se eu falar que boa parte da nossa tropa tem mais de 50, né?
Aí, viu, né?
Assim, a gente tem, a gente se prepara muito fisicamente, né? A gente prioriza isso, né, na corporação. No dia a dia nosso ali, o que acontece? Existe um período do para quem, por exemplo, trabalha nas funções administrativas, né? Existe horários de semanais ali, horários para fazer educação física, né? Então a gente tem, prioriza isso é priorizado por conta da gente precisar estar bem fisicamente para atender ocorrências, né? Então a gente tem horário para isso, a gente tem testes físicos regulares, né? Então assim, de 2, 3 vezes ou até 4 vezes por ano a gente faz teste físico, né, para ver a condição física de toda a tropa, né? Até o bombeiro, para promoção, para o bombeiro ser promovido, ele tem que estar bem fisicamente, tem que passar em testes físicos, né? Tem testes físicos regulares. Se o bombeiro não passa em teste físico, ele nem promovido, ele vai ser. Então, tem toda uma preocupação, né, para manter a tropa em forma. O pessoal do operacional fica de prontidão, né, faz plantão, e eles, a qualquer momento, ele pode fazer atividade física, né, é liberado fazer atividade física. Enquanto não está atendendo ocorrência, às vezes ele está na academia, a gente tem academia, tem piscina, né, tem toda uma estrutura para isso, né? Então, e até boa parte da nossa tropa tem mais de 50 anos, né? O bombeiro tem um limite de idade para entrar, né, que é de 30 anos para fazer o concurso para entrar, mas temos bombeiros aí, com vários bombeiros na faixa dos 50 a mais, que estão atuando, estão operacionais, estão trabalhando no caminhão, estão trabalhando na ambulância, muito bem.
Tá aí a resposta então, Nedir, é por aí, e realmente o pessoal vai se preparando. Ela colocou aqui alimentação também.
Sim, com certeza. Não, a gente tem uma alimentação ali, a gente prioriza bastante a questão da alimentação da nossa tropa ali, né? Porque por conta da gente trabalhar plantões de 24 horas, né? A gente passa boa parte da nossa vida ali se alimentando dentro do quartel, né? Então, a questão de alimentação nossa ali, o que eu posso dizer por Cascavel, né, que é onde eu trabalho aqui, é muito boa, né? São, às vezes, municípios diferentes têm realidades diferentes por conta de licitações e, né, dessas questões burocráticas. Mas a gente prioriza ali, sim, a nossa alimentação ali é muito boa e tem condições, e a gente incentiva o nosso militar a fazer bastante atividade física.
Nós precisamos ir aos estúdios da CBN São Paulo. Vem o repórter CBN com as últimas notícias do país e do mundo, mas eu vejo aqui várias mensagens e muita gente parabenizando e destacando o reconhecimento que a população tem junto à corporação pelo trabalho que desenvolve. É gratificante, não é, tenente, trabalhar no Corpo de Bombeiros com essa aceitação, com essa atividade, é isso?
A recompensa é muito gratificante, né? Agradeço todos os elogios aí, né, à corporação. A gente tem muito orgulho de fazer o que a gente faz, né? A gente costuma dizer ali no âmbito da caserna ali, né, que a gente não tem nenhum bombeiro que não gosta de ser bombeiro, né? Não tem ninguém ali, ninguém foi fazer o concurso de bombeiro sem querer, né? Por conta até do nosso serviço, né, que é um serviço que demanda bastante da gente, né, tanto física quanto psicologicamente. Então, assim, a gente tem muito orgulho do que faz. Essa aceitação da população é um combustível enorme pra gente, né? Isso é muito bom, né? É bom esse reconhecimento. Algumas profissões que fazem um serviço muito importante para a população não têm esse reconhecimento que a gente tem, né? Mas agradeço a todos, sim, isso serve de combustível para a gente melhorar sempre.
A Andressa está dizendo aqui, meu filho tem 6 anos, ele é louco para ser bombeiro, ele gostaria de conhecer. Vai ter que agendar uma hora, dá para visitar lá?
Dá para visitar sim. A gente recebe diariamente, né, pais com crianças para conhecer ali. Uma agenda, uma visita informal, se ela quiser levar ele lá, a gente sempre, com certeza, vai ter algum bombeiro ali voluntário para mostrar as viaturas, o caminhão, a ambulância para as crianças, né? Agora, se for uma visita, por exemplo, escola, uma visita com mais gente que demanda, né, mais tempo, daí é bom mandar um ofício lá agendando. Mas a gente sempre recebe todo mundo lá no quartel. Né?
Obrigado pela entrevista e parabéns pelo trabalho.
Obrigado a vocês. Obrigado.
Tenente Lucas Delay conversando conosco do Corpo de Bombeiros, agora 10 horas e 31 minutos.
Repórter CBN.